para falar do setor de gastronomia, né, para falar também sobre harmonização de pratos, para falar sobre quando a gente vai viver uma experiência gastronômica, porque ninguém mais quer sair de casa só para se alimentar, né? A gente quer ter uma experiência gastronômica, quer explodir de prazer quando vai para algum lugar no paladar, nas papilas gustativas. E a gente convidou duas figuras super renomadas, né, para falar disso, e eles estão já em Caxias do Sul. Um já está em Caxias do Sul porque mora aqui, né? Não é natural de Caxias, mas mora aqui. E o Ravi Leite, né, que veio especialmente para o Temperar. É uma iniciativa já na segunda edição que reúne tudo que o mercado apresenta, né, nesse setor de gastronomia, de hotelaria, de bares, de restaurantes, de tecnologia, e reúne uma galera, né, para mostrar aquilo que está acontecendo na cena. O William, que também está com a gente, né, e o Ravi participaram do Masterchef. Eles vão contar um pouco dessa experiência, como é que foi lá em 2017 ter participado de um mega evento na área de gastronomia. Já estão conosco e também já aviso você, tem live para você conferir direto agora no Facebook. Então, quem gosta de associar a imagem com aquilo que está assistindo também, então vem com a gente no facebook.com/RedeTuaRádio. Agora sim, aquele bom dia especial para o William. Tudo bem, William? Seja bem-vindo.
Bom dia, tudo bom?
Seja muito bem-vindo aqui no programa.
Obrigado.
Viu? Já está na cidade há algum tempo, né? Está radicado em Caxias.
7 anos em Caxias.
Caxiense, pronto. Caxiense.
Já é Caxiense.
Caxiense. E o Ravi Leite, que esse é um pouco menos Caxiense, mas é de Curitiba, é quase Caxias também. Tudo bem? Como
frio,
vai?
Frio igual.
Neblina, tem cerração lá também, exato, né? Seja muito bem-vindo,
obrigado,
Ravi.
Obrigado.
Vocês vão fazer uma aula show, né? Dentro dessa aula show, obviamente, muitas coisas que a gente não sabe, que estão ali previstas e que algumas deverão ser surpresas, ok, tudo bem. Mas a gente quer muito saber, né, da experiência de vocês no Masterchef, o que que mudou, se é que mudou alguma coisa na trajetória profissional de vocês. Curiosidades, vamos lá então.
Vou começar?
Posso, claro.
O Ravi não tem como não perguntar pra ele, aquele molho gorduroso.
É.
que deu ruim.
É, pior que tava bem bom.
Tava bem bom, você falou isso, né?
Eu experimentei várias vezes durante. Mas acho que tava na hora ali, não tinha...
Você ficou conhecido como queridinho do
da minha temporada, né?
É, da tua temporada. Pessoal, eu fui olhar no Twitter, quando resgatar a notícia, né? Meu Deus do céu, as pessoas choravam, se lamentavam.
E sucesso no programa.
Fez muito sucesso.
Foi legal, mas acho que esse é o principal, assim, de participar do programa, é a visibilidade que ele te dá, mas da galera passar a te conhecer, enfim. Mas fora isso, minha vida continua a mesma, trabalhando todo dia no restaurante, com a mão na massa, na cozinha mesmo. É, só não tô lá quando eu tô viajando, fazendo alguma coisa extra restaurante da minha carreira pessoal, assim. Mas fora isso, tudo igual, assim.
Deixa eu te perguntar, então, sobre por que que você acha, o que que você entendeu depois, talvez, do que aconteceu contigo lá, de ter realmente ficado como o queridinho, né, da edição, não só do público. O público te amava, né? Uhum. Mas também dos jurados. Os jurados, muitos deles disseram, né, poxa, eu queria te ver na final, sim, o programa não vai ser mais o mesmo na hora que você saiu. O que você atribui que aconteceu? Que fenômeno foi esse?
Não faço a mínima ideia, assim.
Continua sem saber.
É, antes de participar do programa, eu não... Perguntava pra galera da produção se iam me reconhecer na rua, porque a gente grava antes de ir pro ar, assim, né? Então, perguntava, mas será que a galera vai assistir, vai me conhecer na rua, vai vir pedir, tirar foto, coisas assim. E sempre meio cético, mas pior que acontece mesmo, muita gente que assiste. E fora isso, acho, não sei por que a galera foi com a minha cara ou não, mas deu tudo certo.
Deixa eu te perguntar também pro William, essa experiência pra ti. O Ravi já deixou claro que pra ele viveu a experiência, foi legal, foi bacana, mas continua ralando, não mudou muita coisa pra ti.
Eu acho que no geral, assim, a visibilidade é, sem dúvida, gigante, né? É um programa rede nacional, então todo mundo assiste. Alguns têm mais porque ficam mais tempo, por causa do Ravi, outros têm menos por causa de ficar menos tempo, é normal isso. Mas todo mundo tem uma oportunidade de viver, então, um reality show gigante, como tu falou, assim, né? Pra todo mundo muda muita coisa e ele abre muitas portas, né? Eu acho que se hoje eu tenho o meu restaurante em Caxias do Sul, é graças ao programa, muito, sabe? Porque ele me possibilitou conhecer pessoas novas, me possibilitou aprender coisas novas também, e isso ajudou no a amadurecer o profissional que nós dois somos hoje, eu acho, né? Então, eu acho que a principal assim, do programa foi abrir essas portas, a experiência como profissionais e se testar, né? Se botar à prova, acho que...
É importante, né? É. Eu fico pensando aqui, recebendo o William e também o Ravi, vendo vocês em alguns dos programas e, obviamente, imaginando essa questão da elaboração dos pratos, porque eu acho que para um grande chefe participar de um programa assim é legal, a gente é visto, né? As pessoas gostarem de ir no nosso restaurante, mas eu tenho impressão... É uma pergunta, tá, gente? Uhum. Uma percepção embutida de uma pergunta. Que, na verdade, se faz necessariamente porque é bom fazer comida. É aquela coisa assim, de amar cozinhar, sim, de amar experienciar, de amar fazer combinações. O que que vocês pensam, por exemplo, na hora que vocês vão criar um prato, que vocês vão elaborar um prato? Que é isso realmente que a gente vê num grande chefe, né?
Sim. Eu gostava.
É isso mesmo? É esse sentimento?
É claro. Eu gostava muito de... Hoje em dia, qualquer coisa que eu queira brincar, fazer, cozinhar, em casa ou no restaurante, eu tenho que gastar do meu dinheiro para ir no mercado lá comprar as coisas. E no Masterchef tinha um mercado aberto que eu podia pegar o que eu bem entendesse, tipo, sem gastar um real pra eu cozinhar. Então era, tipo, muito de diversão, eu adorava fazer isso.
Criou pratos novos que você não fazia antes a partir dessa possibilidade, digamos assim?
Ah, não. Brinquei. Mas, uhum. Porque ali é, tipo, um ambiente hostil, digamos assim, porque você tá...
Sendo avaliado o tempo inteiro,
sendo,
né?
Avaliado, câmera, tudo isso acaba entrando um pouco na cabeça na hora que você tá... E dá uma travada, mas só o fato de...
Não consigo imaginar o Ravi travando. Conheço ele há 5 segundos, mas já deu para ver que tu é muito de boa, muito de paz. Você trava?
Trava.
Trava. Tem um monte de câmera em cima de ti, luz e aquela pressão toda.
É normal pensar que alguém trava, mas é que ele é tão de boa que eu imaginei que nem travasse, ok.
Então eu gostava muito disso de... ter o mercado aberto, eu podia cozinhar o que eu bem quisesse sem gastar nada. Era bom, assim. Lembro
muito
de
legal.
Pegar, às vezes, sei lá, um foie gras, por exemplo, inteiro, assim, grande, no mercado custaria, sei lá, uns R$400, e eu pegar e eu só usar um pedacinho, eu ficava com...
Dó.
Com um dó de só usar dó. Uma parte daquilo, eu queria usar o bicho inteiro, tá ligado?
Enfim. Muito boa essa observação. É. Uma mentalidade quase serrana, eu diria, né? Que não se desperdiça nada, né? Sobre essa onda mais verde, mais saudável, também a gente percebe que é um movimento, um fenômeno, eu não sei se dá pra gente dizer que é âmbito mundial, mas muito forte, dá pra gente dizer que é forte, né? Ele vem crescendo e às vezes a gente gosta daquela cozinha mais tradicional ou regional ou com produtos que realmente dão sabor. A gente não pode negar que uma comida mais gordurosa dá mais sabor, etc. Como conquistar este público ou como melhorar, né, aquilo que a gente faz, deixando de usar alguns produtos que a gente sabe esse vai dar sabor, por trocar por um que seja uma experiência mais saudável, por exemplo. Vocês fazem isso já?
É, hoje em dia é uma tendência mundial, os produtos orgânicos, com menos agrotóxicos, valorizar o que está na época, né, uhum. O que nasce na época e não o que é estimulado através de químicos para nascer, então...
O que é do local, né?
O que é do local também. Essa própria maneira do vegetarianismo, do uhum. vegano, do sem glúten, sem lactose, isso são doenças da nossa época agora, que não existia antes, né? E isso faz parte dos chefs se adaptarem aos novos tempos, né?
Uhum.
Tentar elaborar um prato sem usar manteiga, por exemplo, que para os franceses é quase
impensável,
impossível, né?
É impensável, verdade.
E é um desafio para nós, como chefs, a construção de sabores através de insumos, talvez não muito saborosos, não sei qual seria a expressão.
Novos, talvez, não
novos,
vamos paladar, né?
Mas muito mais fácil hoje em dia do que 30 anos atrás.
Tem insumos, né?
Hoje em dia tá tudo muito fácil na mão, assim, né?
Acesso mais fácil.
Sonho de chefe. Você falou antes, né, que uma das coisas que você mais gostou, Ravi, do programa é que tinha um mercado à disposição e gratuito, né?
Isso.
E eu fiquei pensando, qual deve ser um sonho de um chefe, né? Eu, por exemplo, como boa gordinha, eu sempre sonho que os restaurantes ficassem 24 horas abertos. Ao meu bel prazer, quando desse aquela vontadezinha, a gente ir lá e tudo bem, né?
Sim.
Sonho de chefe.
Sonho de chefe.
Não sonha. Realiza. Pronto.
Todo dia cheio o restaurante, é. O dia inteiro.
Poder ter um restaurante que vale a pena manter o dia inteiro aberto.
Pode ser.
Legal, legal. Mercado aberto não, porque quem pensa no mercado aberto é uma coisa bacana, né?
Ah, mas em sempre. São Paulo tem, né?
Tem, né? 24 horas,
24
né? Não
horas.
Para nunca, né?
Não.
Hoje você tá onde, Ravi? Você voltou para Curitiba ou tá
não,
no mundo?
Tô em São Paulo, tenho também um restaurante na Rua Augusta e ainda não ficamos 24 horas abertos.
E nem rico, pelo visto.
Nem rico, mas...
O que você faz nesse restaurante? Ele tem, assim, uma linha mais específica?
Sim, a gente é um restaurante dedicado a um único prato chamado poke, que é um prato típico havaiano, que é cubo de peixe cru, atum, salmão, polvo, num bolzinho com arroz e aí alguma variedade de legume, frutas. Então é um prato bem fresco, dá pra dizer que é saudável também.
Uhum. Gostoso.
Vai bem.
É isso que você vai fazer hoje aqui?
No isso, temperar? Hoje vou no temperar, vou fazer uma aula explicando um pouco assim do que eu aprendi ao longo desses anos. Agora, em dia 17 de junho, o restaurante completa 3 anos. Um pouquinho do que eu aprendi nesses 3 anos mexendo com esse prato todo dia, que deu para dar uma detalhada assim.
Imagino que uma das questões que envolva, né, esse aprendizado seja a rapidez com que se consegue fazer de forma eficiente o prato. É isso?
Isso
fazer rapidinho.
Isso também.
É quanto tempo, mais ou menos, você leva para fazer o prato?
Ah, é bem rápido. Depois de tudo pronto, né? Mas antes tem todo o preparo, que isso daí é muito bom para todo cozinheiro ter agilidez, mas... Agilidade? Mas não é o principal, assim. O principal é... sabor, enfim, prato bem montado. E vamos fazer um pouco hoje à noite.
Bacana, todo mundo convidado então. William, você está em Caxias, a gente já falou, né? Muitos já te conhecem, mas vamos repetir, né? O que que você faz, onde está o teu restaurante?
Então, eu estou com o Boaz Restaurante aberto desde novembro. A gente está iniciando porque eu não posso dizer que sou o primeiro, né? Mas... resgatando talvez um pouco das experiências em Caxias, fora daquele tipo de comida que a gente está acostumado, assim, né?
Sai do galeto,
saindo
da polenta,
daquele risoto com filé, ou daquele salmão com massa, ou daquela comida mais gordurosa, ou quem falou do galeto, da pizza, do bauru, sabe? A gente tem a proposta de trazer ingredientes diferentes para Caxias, preparações diferentes, em porções diferentes. E estamos lá desde novembro com esse trabalho. Está sendo bem gratificante, sendo bem legal. As pessoas têm ido, têm gostado. E a gente espera que cada dia aumente mais o número de pessoas, né? Apesar de Caxias ser uma cidade grande, ao mesmo tempo ela é pequena, né? A gente sabe das nossas limitações culturais e etc. Então,
formação de público, né?
A gente sabe que o caxiense está acostumado com um tipo de comida mais... bastantão, sei lá, com a palavra assim, mas tá muito legal. Eu acho que precisava ter em Caxias um lugar com uma pegada mais assim e espero todos lá. Quem não conhece ainda, tá, fica o convite para conhecer de terça a sábado, ao meio-dia e à noite, jantar.
O que você vai apresentar hoje à noite lá na aula show no Temperar?
Ah, eu vou dar uma ajuda pro Ravi com o poke lá, porque ele é o mestre do poke, né? Então eu só vou dar fazer uma figuração lá e depois a gente vai estar falando com a galera, que a maioria é estudante de gastronomia, né? Muito pessoal da área. A gente vai estar falando sobre nossa experiência como dono de restaurante, como participante do Masterchef, como cozinheiros. Nós dois cozinhamos faz tempo já, o Ravi desde os 15 e eu desde os 16, então a gente está com 28 ou 27?
Vou fazer 28 daqui a pouquinho.
Os dois com 27 anos, então...
Geminiano, Ravi?
Já não, tem um tempo de... canceriano.
Julho.
Já tem um tempo de cozinha para poder passar adiante, então é também legal.
Essa ideia de que vocês acabam inspirando um monte de gente de uma nova geração que não sonha mais só em ser bombeiro, em ser policial, né, comissário, você sonha em ser chefe, né, de cozinha. Bacana isso, né?
Legal.
Sim.
Bem bacana. Vocês querem deixar uma mensagem para essa gurizada toda que está estudando ou pensa em estudar gastronomia? É o mercado que vocês indicam para seguir adiante?
Tem que ter exposição, proatividade... e trabalhar muito. Não acontece nada do dia para noite, então e aprendi com um chefe que eu trabalhei chamado Celso Freire, que a entrada é pelos fundos. Então na cozinha não adianta você já querer entrar galo, querendo ser chefe de cozinha, certo você começar de baixo, lavando uma louça, aprendendo tudo que envolve uma cozinha assim. Então eu gosto dessa frase de que a entrada na cozinha é pelos fundos.
Bacana, bem
tudo
bacana.
No seu tempo.
Bacana.
Tem que ter muito amor, dedicação, ser muito humilde para aprender e saber que é uma profissão diferente das outras. A gente trabalha enquanto os outros se divertem, mas a nossa diversão é ver as pessoas felizes e isso é muito recompensante. Então, quem está querendo entrar nesse mundo profissionalmente tem que estar bem preparado para amar muito a profissão.
Bacana, bom demais ouvir vocês. A gente vai encerrando aqui a live, agradecendo a presença de todos que participaram também. Tchau.